ponta da notícia. O que acontece na UEPG passa por aqui.
Olá, esta é a sexta edição do programa Ponto da Notícia, produzido em 2024 pela Turma C.
Ouça agora os destaques da edição e fique bem informado sobre o que acontece na UEPG.
Curso de Engenharia de Materiais promove evento interativo para estudantes.
Acadêmicos do quarto ano de Artes Visuais organizam a Semana da Arte com o tema Da Ideia à Claquete.
Evento do curso de Economia ofertou minicursos para alunos participantes.
Paraná Fala Idiomas da UEPG comemora aniversário.
Nova exposição é aberta na Galeria ProEx UEPG.
Projeto de extensão de enfermagem auxilia a comunidade no tratamento de doenças crônicas.
Após 4 anos inativo, diretório da UEPG volta a ter representantes.
Curso de Direito debate a lei para as mulheres.
Escola de Línguas da UEPG tem curso de ucraniano pela primeira vez.
Estudante de Engenharia de Computação consegue patente para aplicativo para o tratamento de diabetes.
Projeto de extensão do curso de farmácia atua há 13 anos. Curso de Engenharia de Materiais promove evento interativo para estudantes.
Entre os dias 9 e 13 de setembro, aconteceu a 17ª Semana Acadêmica de Engenharia de Materiais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Os acadêmicos do curso e professores tiveram visitas técnicas e palestras, que promoveram diversas interações. Leonardo Augusto Mendes, estudante do terceiro ano e coordenador da organização da semana, conta um pouco sobre o objetivo dessas atividades.
A Semana Acadêmica de Engenharia de Materiais ela tem como objetivo promover o conhecimento das diferentes áreas da engenharia de materiais, englobando os materiais poliméricos, cerâmicos, compósitos e metálicos e evidenciando a sua importância no meio industrial e acadêmico. Ela busca desenvolver a formação dos alunos através das atividades realizadas durante a semana, como as palestras, minicursos, visitas técnicas, desafios propostos durante a semana.
O curso de graduação em Engenharia Materiais iniciou na década de 80. A primeira semana acadêmica começou em 1995. O professor e atual chefe do departamento, Evaldo Kubashi, relata um pouco sobre a semana, como é organizada.
A organização do evento é feita pelos próprios acadêmicos, particularmente pelo centro acadêmico. Esse ano, quem encabeçou a semana foi o centro acadêmico, e, claro, o Departamento de Engenharia de Materiais, junto com a coordenação de curso, dão suporte para que o evento corra.
Entre os temas da palestra, os estudantes tiveram contato com a inteligência artificial, células combustíveis. Os acadêmicos também visitaram a usina hidrelétrica de Telêmaco Borba. Repórter Heloísa da Silva para o Ponto da Notícia.
A primeira turma de Engenharia de Materiais iniciou as atividades em 1990.
Acadêmicos do quarto ano de Artes Visuais organizam a Semana da Arte com o tema Da Ideia à Claquete.
O quarto ano de licenciatura em Artes Visuais traz a proposta do cinema para a Semana da Arte 2024. A semana aborda tanto a produção do cinema quanto as suas funções e seus diferentes estilos cinematográficos. Para a coordenadora do curso de licenciatura em Artes Visuais, Adriana Rodrigues, o cinema envolve a evolução da cultura, pintura, da fotografia e da arte. Adriana reforça a importância do tema para a vida acadêmica.
Porque eles vão estudar toda a questão do que nós estudamos aqui, que é a leitura de imagem, a relação, a leitura cinematográfica, né? Como eu posso enxergar as cores, como eu posso enxergar as formas, quais as relações que o cinema traz para a contribuição social a partir das mensagens que elas são dadas, né? Porque o cinema ele também é uma linguagem artística. Né? Ele não pode ser só isso, que é a nossa defesa, né? Ele não pode só ser visto como um mero entretenimento. Ele é um instrumento de educação.
A estudante e organizadora da semana, Isabela Brick, explica como a organização do evento ajuda no crescimento pessoal e acadêmico, visto que aplicam as técnicas aprendidas no mercado de trabalho.
Basicamente ajuda a gente a ter uma visão de organização de evento que a gente vai precisar aplicar quando a gente trabalhar, por exemplo, na prefeitura. A gente vai ter que saber quais espaços já são disponíveis para locação, por exemplo. A gente tem que chegar com esse enriquecimento técnico, enriquecimento cultural, pra gente já chegar e falar, olha, eu sei que tal espaço a gente consegue, tal espaço não, esse aqui é um pouco mais difícil. Fora que a gente tá trabalhando com uma equipe muito grande, a gente tá trabalhando em uma turma de 22 alunos. Então a gente precisa saber exatamente como dispor todo mundo, para ninguém ficar sobrecarregado, todo mundo fazer alguma coisa, ter senso de cooperatividade, de equipe, saber ajudar quando alguém vai precisar.
A semana aconteceu do dia 11 a 13 de setembro e foi marcada pela palestra do cinegrafista curitibano William Biagioli, concursos de cosplay e técnicas cinematográficas como os storyboards. Repórter Yasmin Tax para o Ponto da Notícia.
Para mais informações, acesse o Instagram do colegiado, artesvisuais, @colegiado, _arts, _UEPG.
Evento do curso de economia ofertou mini cursos para alunos participantes.
No mês de agosto, aconteceu o 7º Encontro de Economia, organizado pelo departamento do curso. Palestras e minicursos sobre tecnologia fizeram parte da programação. O professor que integrou a comissão organizadora, Vinícius Costa, explica quais minicursos foram ministrados para os acadêmicos.
Os minicursos que foram ministrados para os estudantes, cada um na sua área, né? Então teve sobre mercado financeiro, teve sobre séries temporais, que é de econometria, da economia, teve sobre análise exploratória dos dados, que também é econometria, teve sobre reforma tributária, sobre mercados financeiros, sobre uso de uma ferramenta para ajudar em trabalhos científicos, então, para ajudar aqueles que estavam fazendo monografia. Teve também sobre mestrado e doutorado na economia, os caminhos que levam a ele, então, direcionando os alunos que querem fazer mestrado e doutorado, explicando como funciona o processo de seleção e assim por diante, essa prova que a gente chama de AMPEC. E também teve um minicurso sobre ChatGPT, que é uma ferramenta daí de inteligência artificial no uso para fazer planos de negócios. Então, para uma empresa, como montar um plano de negócios utilizando o ChatGPT.
De acordo com Vinícius, os minicursos colaboram para a formação dos alunos e também para aqueles que fazem estágios. O professor também destaca como a inteligência artificial contribui para os estudos em ciências econômicas.
Os dados se distribuem de uma forma normal, a gente tem um padrão, e a inteligência artificial ajuda a achar a anormalidade nos dados, ou seja, aquilo que está diferente do que o padrão. E daí ele consegue assim fazer, por exemplo, uma análise de crédito para bancos, ou uma análise de precificação de ativos para mercado financeiro. Tarefas que não são muito específicas, que não dependem muito de capacidades humanas, né, de educação, por exemplo, conseguem ser automatizadas através de inteligência artificial e uso dessa ferramenta. Isso faz com que as empresas fiquem mais eficientes, eficientes na sua produção e também nos seus resultados.
O evento aconteceu na UEPG Central e também teve como objetivo ser um espaço de networking para os estudantes. Repórter Fernanda Matos para o Ponto da Notícia.
Os alunos também apresentaram trabalhos acadêmicos com temas relacionados à economia.
Paraná Fala Idiomas, da UEPG, comemora aniversário.
O Paraná Fala Idiomas completa 10 anos em 2024. O programa tem apoio da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, SET, e cobre as 7 universidades estaduais do Paraná. No dia 15 de agosto, foi realizado um evento em comemoração ao aniversário de 10 anos, no mini-auditório do Campo Central da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, com duas palestras, do professor canadense Kerry Nelson e da professora de espanhol Jaci Vieira de Souza. Os palestrantes compartilharam com o público experiências nos idiomas espanhol e francês. O projeto começou no segundo semestre de 2014, primeiramente com o Paraná Fala Inglês, e logo foram adicionadas as linguagens espanhola e francesa. A coordenadora do Paraná Fala Francês, Rita de Cássia, de 51 anos, explica a atuação do Paraná Fala Idiomas nas universidades.
É realmente a expansão, é a busca do programa, né? Um programa com ação para a internacionalização das IES do Estado do Paraná e capacitando acadêmicos, capacitando professores, capacitando agentes nas línguas estrangeiras, para que eles possam, né, acessar essa internacionalização através da mobilidade acadêmica, através da publicação de artigos, através dos inúmeros meios que nós temos hoje de meios de mobilidade, sejam ela mobilidade internacional ou seja mobilidade em casa mesmo.
As inscrições para os cursos são abertas todo semestre através do site do Paraná Fala Idiomas da UEPG. Repórter Rafaela Tzascos, para o Ponto da Notícia.
Para saber quando as matrículas serão abertas no ano de 2025, acompanhe o site www.uepg.br/paraná-fala-idiomas.
Nova exposição é aberta na galeria da Proex UEPG.
A exposição Cruzados, do artista André Bahia, conta com 11 quadros e um objeto. As obras desenvolvem temas como a violência policial, Umbanda e o dinheiro e seu poder de controle e destruição. Ela foi inaugurada no dia 28 de agosto com um bate-papo com o artista e, em seguida, a galeria foi oficialmente aberta ao público, no prédio da Pró-Reitoria de Extensão da UEPG. André foi selecionado através de um edital da Proex para expor suas obras no local. O artista comenta como se sentiu ao receber a notícia de ter sido selecionado.
Eu fiquei muito feliz, sem dúvida, de ter sido escolhido, né? Ainda mais da forma que me falaram que foi unânime a escolha e tal. Isso só mostra que eu estou no caminho certo, né? Com o meu trabalho, com o desenvolvimento dessa série, né? Então, assim, foi um bom sinal, né, para eu continuar fazendo as coisas da forma que eu estou fazendo. Então, isso me deixou muito feliz.
Marco Antônio Vieira conta a sua experiência como curador dessa exposição e também como é o trabalho de diálogo das obras com o espaço da galeria.
Todo trabalho de curadoria, quando você já tem alguma experiência, ele é semelhante aos anteriores de algum modo e ele é completamente único em muitos aspectos, porque você tem de uma certa forma, você tem que procurar contemplar e abraçar as especificidades daquele universo poético, daquele universo artístico, que é o universo concebido pelo artista. Então, de uma certa forma, você reúne os conhecimentos acumulados, mas também você coloca esses conhecimentos todos à prova. Você os coloca em xeque, porque é muito importante você não chegar com tudo pronto na sua cabeça e simplesmente aplicar de maneira fria uma série de teorias.
O artista e o curador planejam a montagem de um catálogo online, que contará com imagens de cada obra e um texto de explicação. O projeto ainda não tem data para conclusão. Repórter Juliane Goltz, para o Ponto da Notícia.
A exposição ficará aberta até o dia 26 de setembro, na Galeria da Proex, ao lado da Catedral Santana.
Projeto de extensão de enfermagem auxilia a comunidade no tratamento de doenças crônicas.
Criado em junho de 2022, o projeto Enfermeiros na Comunidade Sedã, pela professora Juliana Mikowski, atua na manutenção de saúde e prevenção de agravos em doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, nas unidades Hilda Arnes e Eugênio Botti, nos bairros Nossa Senhora das Graças e Jardim Carvalho. Além da atuação em unidades de saúde, o projeto tem ações em escolas públicas, abordando saúde para a educação infantil e ensino fundamental 1. Juliana explica os principais objetivos do projeto.
Executar ações de manutenção de saúde e prevenção de agravos voltados às doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão e diabetes, através da consulta de enfermagem em unidades básicas de saúde no município de Ponta Grossa.
Acadêmicos do primeiro ao quinto ano do curso são responsáveis pelas consultas e criam materiais educativos. São em torno de 50 alunos participando das ações, incluindo enfermeiros já formados pela universidade.
Todos esses acadêmicos vão participar de atividades compatíveis com as suas competências e habilidades esperadas para cada ano da graduação. Além das atividades principais, focadas principalmente na consulta de enfermagem nas unidades de saúde e a educação em saúde nas escolas, os acadêmicos também desenvolvem materiais educativos dentro das necessidades que o projeto vai mencionar, realizam divulgação científica em semanas acadêmicas, congressos e afins, e também nas redes sociais.
A aluna Giovana Munhoz Dorosinski, do primeiro ano de enfermagem, explica sua experiência dentro do projeto.
O projeto tem esse objetivo. Através das ações e dos dados que ele obtém, a gente visa e busca essa promoção e essa nova perspectiva de como realmente tratar e visualizar essas doenças, trazendo tanto para os profissionais da saúde quanto para a população, principalmente para a população.
Nesse segundo semestre, o projeto divulga suas atividades realizadas em eventos como o 50º Congresso Paranaense de Cardiologia, 7º Congresso Paranaense de Saúde Pública Coletiva e do Congresso Brasileiro de Enfermagem, além da busca pela expansão de suas atividades para mais unidades de saúde do município. Repórter Sabrina Vasselkoski para o Ponto da Notícia.
Para saber mais sobre as atividades do projeto, basta acessar o @ do projeto Sedante no Instagram.
Após 4 anos inativo, o diretório da UEPG volta a ter representantes.
O Diretório Central dos Estudantes é a representação de todos os alunos da universidade. É através dessa entidade que os acadêmicos podem reivindicar seus direitos e ter voz para conseguir melhorias no meio universitário. O último mandato do diretório foi em 2019. Durante a pandemia e após, não houve tanto interesse dos acadêmicos em reestruturar o DCE. Após um movimento de 5 centros acadêmicos, sendo eles de Letras, História, Serviço Social, Jornalismo e Música, foi realizada uma Assembleia Geral no dia 24 de julho, no grande auditório da UEPG Central, para pautar as eleições do DCE. Durante o processo de inscrições, apenas uma chapa se apresentou, nomeada como Todas as Vozes. Maria Luane Schoenborn, uma das coordenadoras gerais e acadêmica de música, comenta sobre as intenções da chapa para a reconstrução do DCE.
A nossa tarefa principal é reestruturar o DCE, né? Tanto o prédio, que ficou muito tempo abandonado, quanto a entidade em si, né? Para os estudantes entender que o DCE é a representação maior, né? Dentro da universidade. Mas também a gente acredita que o DCE é muito importante para ser essa ponte da universidade com a comunidade. Então a gente quer fazer parcerias com movimentos sociais, como o MPL, né, que é o Movimento Popular de Luta, e também cursinhos populares como o Emancipa. E dentro da universidade, acho que as principais pautas, que é tipo assim, emergencial mesmo, é a questão do RU, a questão dos horários, a questão da comida com qualidade, né? E a acessibilidade do prédio, principalmente no campus. Eu falo isso porque eu estudo na central de salas, né? Então lá é horrível, vamos supor, para um cadeirante entrar lá. A pessoa tem que dar uma volta imensa. Então a gente vai lutar porque a UEPG tem umas desregularizações, né, nesse sentido, né?
A professora Renata Yurk já participou do DCE em 2009 e fala da importância de reestruturar o Diretório dos Estudantes após tantos anos parado.
O DCE é uma organização fundamental para os estudantes reivindicarem as suas pautas. O fato dele ter ficado 4 anos sem atividade representa uma perda muito grande para o movimento estudantil. Mas é preciso levar em consideração também que passamos pela pandemia do Covid-19, que impactou diretamente a vida dos estudantes do mundo todo. Esse momento de reestruturação do DCE é muito importante, porque o DCE deve ser o ponto de encontro das lutas e das pautas do movimento estudantil. É ele que deve ser a referência em meio aos estudantes para receber as demandas e organizá-las em ações práticas que se tornem conquistas.
O mandato da chapa Todas as Vozes começa no dia 30 de setembro. Terá a duração de 2 anos. Maria Eduarda Leme para o Ponto da Notícia.
Para se manter atualizado, acesse o Instagram da chapa, @todasasvozes.epg.
Curso de Direito debate a lei para as mulheres.
As acadêmicas do curso de Direito da UEPG criaram o projeto Direito das Mulheres, que analisa a Lei 14.737, sancionada em 2023. A lei visa ampliar o direito da mulher de um acompanhante para consultas médicas em atendimentos realizados em serviços de saúde. A participante do projeto, Maria Eduarda Francisco, conta como foi a organização do grupo.
Com o objetivo de buscar o máximo de pessoas possível, a gente optou por criar um Instagram para que a gente pudesse divulgar essa lei, falar sobre ela e tirar possíveis dúvidas da comunidade. Nós fizemos algumas postagens, dentre elas uma apresentando os acadêmicos que fizeram participação desse projeto, outro foi um resumo da lei, né? Uma coisa mais gráfica para ficar mais fácil o entendimento.
Segundo Maria, muitas pessoas leem a lei, mas não entendem, tanto pela linguagem quanto pela forma em que ela está exposta. O projeto usa das mídias sociais para abordar o tema de maneira fácil e prática, de forma que seja o mais compreensível possível para o público em geral. Repórter Isabelle Machado para o Ponto da Notícia.
O conteúdo do projeto está disponível no perfil do Instagram Direito das Mulheres 2024.
Escola de Línguas da UEPG tem curso de ucraniano pela primeira vez.
A ESLIN, Escola de Línguas, Literaturas e Culturas da UEPG, oferece curso de ucraniano aberto para toda a população. Eduardo Solek, orientando da professora Lesia Zolota, que ministrará as aulas, explica que o principal objetivo é democratizar a língua ucraniana.
E a ESLIN, principalmente na gestão Valesca Gracioso Carlos, ela vem se empenhando para democratizar mesmo o ensino da língua, e com o ucraniano não vai ser diferente. Então, quem tiver interesse, pode aí somar fazendo o curso da língua ucraniana.
Emerson Silva afirma que o curso de ucraniano chamou a sua atenção pela novidade e por isso se inscreveu.
Eu me interessei pelo curso porque eu nunca vi um curso de ucraniano. Eu já falo outras línguas, mas aprender o alfabeto cirílico vai ser uma ótima oportunidade.
As aulas focarão em aprender o alfabeto ucraniano, ou alfabeto cirílico. Devido ao grau de dificuldade da língua, os alunos não irão praticar a conversação. Repórter Juliana Emily para o Ponto da Notícia.
As aulas são gratuitas e ocorrem todas as quintas-feiras, das 18h30 às 20h30.
Estudantes de engenharia de computação conseguem patente para o aplicativo para o tratamento de diabetes.
O projeto Glicodata, do curso de engenharia da computação da UEPG, está desenvolvendo um aplicativo e programa para ajudar a monitorar os sistemas da diabetes. O aplicativo Glicodata passou por 2 anos de desenvolvimento, com a participação da professora coordenadora Diolete Cerutti, 2 estudantes de computação e 1 estudante de medicina. Um desses, Davi Costa Ferreira, comenta sobre como o app será usado futuramente.
No momento, ela é mais para pesquisa científica mesmo, né? Porque ela possibilita a gente pegar uma gama enorme de dados sobre diabetes em pergunta muito específica que não tem de outra forma. E esse aplicativo já guarda num banco de dados que sai em um Excel bonitinho, então faz todo o trabalho que você teria em outros casos, né?
No último dia 20 de agosto, o projeto recebeu o certificado de registro pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, que significa que o projeto e o nome Glicodata estão protegidos e patenteados pelos próximos 20 anos. Lançado em 2023, o aplicativo mede o risco de diabetes por meio de um questionário que foi desenvolvido na Áustria e leva em conta gênero, idade, histórico familiar, dieta e renda. Aqui é Matheus Amantino para o Ponto da Notícia.
Desde seu lançamento, mais de 600 pessoas usaram o app em instituições médicas e eventos de saúde onde foi exposto.
Projeto do curso de farmácia atua há 13 anos.
O projeto Educação e Saúde é uma iniciativa do curso de farmácia e conta com a participação de 7 professores e 22 acadêmicos. O objetivo do projeto é oferecer orientações por meio de serviços farmacêuticos clínicos aos usuários de UBSs, usuários da farmácia escola e das unidades hospitalares da UEPG. Além disso, Educação e Saúde esclarece ao público-alvo sobre seus direitos e deveres perante os serviços de saúde. A professora e coordenadora do projeto, Jerusa Alila, explica como e onde são feitos os atendimentos.
Grande parte das pessoas atendidas pelas atividades do nosso projeto são pessoas que possuem doenças crônicas, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, hipercolesterolemia. Nós fazemos um atendimento em consultório, na própria unidade de saúde, na farmácia escola ou no ambulatório da UEPG. Ou ainda, se necessário, nós fazemos visita domiciliar. Então, nós vamos até o domicílio do usuário para avaliar o uso dos medicamentos e, principalmente, aspectos relacionados ao seu armazenamento. Isso é bem importante, principalmente quando nós temos os pacientes que usam insulina.
Jerusa também destaca as atividades que estão sendo realizadas nesse ano no ambulatório do Hospital Universitário, como a orientação à população sobre os usos dos medicamentos. A aluna extensionista Gabriele Aires comenta como foi a experiência de ser a única paranaense a participar de um evento que discutiu a assistência farmacêutica e farmácia clínica que ocorreu na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto.
Tem um projeto de extensão juntamente com o projeto de pesquisa continuada Cuidados em Saúde da Universidade, elaboramos um projeto relacionado à educação em saúde que foi apresentado nesse evento. Então lá pude compartilhar as minhas experiências aqui no estado, dentro da universidade, dentro do projeto de extensão, conversando com outras pessoas, com outros acadêmicos de outros estados, outras universidades, fazendo então uma troca de experiências relacionadas à farmácia clínica. Então foi uma experiência muito bacana que o projeto de extensão me permitiu participar.
Gabriele reforça a importância e o impacto do projeto na vida dos pacientes a partir das campanhas e mutirões realizados. Repórter Ana Perucelli para o Ponto da Notícia.
Para acompanhar de perto as atividades realizadas pelo projeto, você pode acessar o Instagram, @educaçãoemsaúdeuep.
Nessa edição participaram na locução Heloísa da Silva e Rafaela Desascos, edição geral e áudio Fernanda Matos e Matheus Armantino.
Repórteres Ana Perucelli, Heloísa da Silva, Fernanda Matos, Isabelle Machado, Juliana Emily, Juliane Goltz, Maria Eduarda Leme, Matheus Armantino, Rafaela Desascos, Sabrina Vasselkoski e Yasmin Tax.
Supervisão técnica Reinaldo dos Santos e professor responsáveis Benhur Demenek e Graziela Bianchi.
Essa foi a sexta edição do Ponto da Notícia, produzido pela Turma C em 2024. Acompanhe nossas próximas edições no site do periódico www.periódico.sites.epg.br.